Tchau, né? Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta a você. Todos que estão aqui acreditam no Espírito. Acreditam que existe Espírito? Sim. Todos que estão aqui acreditam no processo de reencarnação, ou seja, que o Espírito toma um corpo para realizar um trabalho para a sua eternidade espiritual?
Sim.
Então tá certo. A partir disso, nós podemos conversar. Porque se alguém não acredita na existência do Espírito, ou não acredita no processo de reencarnação, ou seja, como a vida sendo uma encarnação, não adianta me ouvir. Porque o que eu tenho para dizer não serve para essa pessoa. Não estou dizendo que ela está errada. O que eu estou querendo deixar bem claro é que existem diversas moladas na casa do meu pai. Existem diversos caminhos. O nosso é voltado para aqueles que acreditam no Espírito e que acreditam no processo reencarnatório desse Espírito como uma etapa de evolução espiritual. Ficou claro isso? Pediu para nós fazer uma introdução, porque tem pessoas que nunca nos ouviu, que já ouviu falar aqui o que eu falo, e ela pediu então para nós fazer uma introdução. Antes dessa introdução, a Pia tem um recado para dar. Aquele de sempre. Já que tem pessoa nova, qual é o recado de sempre?
Fica todo mundo à vontade. Pode perguntar, interromper a hora que quiser. Para levantar, ir ao banheiro, pegar um café. Todo mundo fica à vontade, que não tem regra.
Exato. Não precisa concordar com eu. E se não concordar, pode dizer: não aceito, não concordo. E nós podemos conversar se você quiser, se não quiser também respeito sua opinião. Na hora de não gostar, cega, já não aguento mais, se quiser ir embora, pode ir embora, não vai levar nada, também nem bom nem mal. Então pode ficar à vontade. Aqui não tem um mestre palestrando, aqui tem um amigo conversando. É como se nós estivéssemos numa mesa de bar, tomando cerveja e batendo papo. Tá certo? Não há essa ideia de respeito, senhor, tá? Aqueles palavreados, tem gente que não sabe falar o português, aí quer falar voz, não sei o quê, aí se complica mais ainda. Então não tem isso, fica à vontade, porque aqui somos todos irmãos e caminhados. É essa a nossa forma de agir. Tá certo? Então vamos fazer essa introdução. Nós somos o 11º grupamento do Exército de Maria. Uma falange espiritual que, sob a orientação do Espírito que viveu a encarnação Maria, Mãe de Jesus, traz ensinamentos para auxiliar os Espíritos encarnados durante a sua encarnação. Todos esses ensinamentos, como está no nosso primeiro manifesto, têm um objetivo: ajudar o Espírito encarnado a viver sob a batuta de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer aprender a viver com Deus, para Deus, em Deus. Isso é segundo o ensinamento de todos os mestres, o objetivo de uma encarnação. O Espírito encarna, habita uma carne para reavivar a si mesmo, não é a Deus, porque Deus é onisciente, então ele sabe tudo, mas para provar a si mesmo de que é capaz de suplantar as tentações que lhe afastam de Deus. Esse é o objetivo de uma encarnação. O Espírito precisa, durante essa vida, ser tentado a não viver em Deus, com Deus e para Deus, para que ele consiga provar a ele mesmo que ele, apesar da tentação, prefere Deus. Chama é aquilo que está na Bíblia depois dos 40 dias e 40 noites que Jesus passa no deserto. Ele sofre a tentação do diabo. Este é o processo de uma encarnação. Vocês são tentados por um diabo. Não levem, por favor, o termo diabo para o lado mal, mas sim para o lado tentador, o que provoca a tentação, para que vocês possam, então, provar a si mesmo que aprenderam que é mais importante viver com Deus do que gozar aquilo que o tentador lhes promete. Certo? Este é o nosso trabalho, este é o nosso objetivo. Nosso trabalho não é promover pula, nosso trabalho não é de ajudar financeiramente. Nosso trabalho não é a ajudar você a resolver seus problemas humanos, mas é auxiliar, dar instrumentos para que vocês consigam vencer essa tentação. Com isso não estou dizendo que quem tem o trabalho de pula, quem tem o trabalho de auxílio material, esteja errado. Não, aquele é o trabalho dele, é o objetivo, é a missão daquele equipamento espiritual. O nosso é outro. Perfeito? Então, vocês podem contar comigo no que for, no sentido de aprender a viver a encarnação com Deus, em Deus e para Deus. Agora, se vocês esperam que eu vou fazer um milagre para salvar sua vida, eu não vou. Ficou claro? Este 11º grupamento tem o nome de espiritualismo ecumênico universal. Por quê? Porque ele é espiritualista. O que é ser espiritualista? Segundo o livro do Espírito, na introdução 1, Kardec diz que espiritualista é aquele que acredita haver em si algo além da matéria. Só que ele, Kardec, e também todos os mestres ensinam, o apego à letra fia, ao ensinamento, não vale de nada sem ação. Só saber, só conhecer, não resolve. O que resolve é a prática. Então nós costumamos dizer que nós é espiritualista, mas o nosso espiritualismo não é só saber que há algo além, mas viver para este algo além. Então o espiritualismo que nós propõe é aquele do qual a vida espiritual tem temência à vida material. O que nós buscamos é compreender como o espírito vive para transformar a vivência na carne de acordo com o que o espírito vive. Existem muitas, e a maioria, 99% de religiões espiritualistas, ou seja, que acreditam em outra, que existe algo além da carne, mas que age ao contrário, que é que o mundo material seja a base para o mundo espiritual. E aí começa a observar a vivência material para projetar uma vivência espiritual. Nada de errado, é apenas caminho de cada um, mas não é o nosso. Então não adianta você dizer para eu assim, a sociedade humana faz isso. Se essa forma da sociedade humana não contar suporte nos ensinamentos dos mestres, ou seja, como os espíritos vivem, para nós não interessa. Para nós o que interessa é o que foi ensinado através de Buda, Krishna, Cristo, Espírito da Verdade, Maomé e todos os outros mestres que trouxeram ensinamentos para auxiliar os espíritos encarnados. Nós é ecumênico, porque acredita em todos os ensinamentos e não só num caminho, mas um ecumenismo que não é uma realidade complementada pelas outras, mas a perfeita fusão dos ensinamentos de todos os mestres. E é universalista, porque nós chegamos o que o Cristo fala no final do livro do Apocalipse. Tudo está feito. Eu e Deus somos um. O nosso objetivo é passar um ensinamento, mostrar um caminho para que o Espírito funda-se com Deus, torne-se um com Deus. Então, por isso, nós precisamos de espiritualismo e também universal. Ficou claro isso? Essa eu acho que seria uma boa introdução de tudo que nós falamos até hoje, não é isso? Alguém tem alguma pergunta? Por favor, fique com a vontade, não precise esperar. Pelo contrário, eu não gosto de ficar falando sozinho. Se é para eu falar sozinho, eu vou para casa e falo lá.
O que é uma tentação?
Só um minuto. O que é uma tentação? É tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Cristo ensina, você deve amealhar bem no céu e não na terra. Tentação é tudo que lhe faz amealhar bem na terra. Porque a luta eterna é entre a espiritualidade e a humanidade. Porque a humanidade, segundo Paulo, é o inimigo de Deus. Então tentação é tudo que vem, que existe nesta vida, que lhe faz preferir o bem material, o gozo da felicidade agora, ao invés de preferir o bem espiritual, o gozo da felicidade espiritual. Ficou claro?
Tá.
A moça está perguntando, eu estou repetindo Shopa Chaí ali, porque depois a gente fica no www. A moça está perguntando se nós é o 11º batalhão, se existe o outro. E se nós aceitamos a presença de orientais, chineses, japoneses, já que nós aceitamos os ensinamentos do Buda. Sim, existem outros. Quem são? Isso vocês vão descobrir. Eu não posso nomear. Pede que a aula, na aula, será sabida. Porque Maria é a senhora da regeneração. Ou seja, é o espírito ao qual Deus concedeu o comando deste processo de mudança do mundo de pobre criação para o mundo de regeneração. Então, são outros grupamentos. Nós é só um. E nosso trabalho é um dos trabalhos deste grupamento. Se nós trocamos com orientais, não existe nem oriental nem ocidental no mundo espiritual. Nós somos todos espíritos. E espírito não tem cara para ter o olho puxado ou não. Então, de nós não chega a ter oriental neste grupo, porque nós não se divide entre oriental e ocidental. Agora, dentro da visão humana de determinados espíritos, alguns espíritos que aparecem para seres humanos têm a forma de oriental. Ele não é, tem a forma. E sim, claro, nós temos espíritos que apresentam com essa forma. Deu para compreender? Não existe divisão, a moça me pergunta. O universo é uno, único e sábio. Não há divisão. É uno, tudo é uma coisa só. Só vocês é que dividem as coisas. Como eu vejo o processo da Terra atualmente? Não parece que o ser humano está melhorando. Tá certo. Como eu vejo o processo da Terra neste momento? Vejo este processo como o momento certo, a forma certa de estar. Veja, para eu dizer que o processo está atrasado, eu teria que julgar. E eu não posso julgar porque Cristo ensinou que nós não devemos julgar ninguém. A mesma coisa para dizer que está adiantado. Aquele que vive com Deus, ele vive o que se apresenta a ele. Sem questionar que o que está sendo apresentado é atrasado ou evoluído, é bom ou é mal, está desse jeito ou está daquele. Não, para nós não poderia ser diferente. Porque é isso que está sendo apresentado. Então nós vivemos aquilo que nos é apresentado. O que eu posso dizer do processo só para você é o que eu venho dizendo. O dia do juízo final chegou. Ou seja, para cada um que está encarnado, esta é a última oportunidade de ser promovido para um próximo sentido de encarnação. Ou ter que começar tudo de novo. É este o momento que vocês estão vivendo. A nova era que começou no ano de 2012 já marcou o fim do outro mundo. Fim do mundo de pobres de ação. Mas aqueles que já estavam encarnados e outros que estão encarnando ainda estão vivendo a sua última oportunidade neste processo. Quando sair da carne, vai ter feito um juízo final e aí ele será encaminhado ou para a direita ou para a esquerda. Então é isso que eu falo de como está o mundo. E a segunda coisa que você me perguntou, porque parece que o ser humano não está muito bom. nem pode estar muito boa. Eu comecei perguntando para vocês, vocês acreditam em espírito? Acredito. Se você acredita em espírito, você, a primeira coisa que precisa se falar é o espírito e o ser humano. O ser humano não é o espírito. O ser humano é um instrumento do espírito para a encarnação. Então o ser humano não pode ser bondinho. O ser humano não pode ter evolução, porque evolução é espiritual. Eu dou espírito. Então o ser humano tem que ser do jeito que ele é para que os espíritos tenham a sua forma. Então o que você chama de maldade da humanidade, eu chamo de justa medida daquilo que você precisa para a sua formação. Vou dar um exemplo. Um homem assassina uma criança, estupra uma criança. Isso é um ato pela humanidade, classificado como violento, classificado como bárbaro. Está certo? O que a humanidade fez para chegar ao ponto de chamar esse homem de bárbaro? Julgou. E o que ele faz quando tem raiva, quando tem ódio do outro? Não ama. Então veja, o problema não é o que o homem fez, o problema é a humanidade, os espíritos encarnados que só aqui impediram dois códigos de lei que o Kiss ensinou. Porque o Kiss não mandou você de amar só o bondinho, mandou você amar todos. Então você não pode escolher a quem amar. Exato. Então a humanidade, ela está do jeito que precisa estar para lhe dar uma oportunidade de vencer a tentação, como eu falei no início. Qual é a tentação? Julgar, criticar, de odiar e manter-se unido a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então a humanidade está perfeita. O problema não é com a humanidade, o problema é com nós, espíritos encarnados, que dizemos que queremos aproveitar essa oportunidade da encarnação e, quando somos tentados, cedemos a tentação, ao invés de mantermos firme no caminho de estar com Deus. Exato, quando você vive a mesma vibração que os seres humanos vivem, você nega a Deus. Porque o ser humano é o tentador, é o diabo. Na verdade não é o ser humano e nós vamos falar disso hoje. O chute é exatamente esse. Fica à vontade. Passei. Não dá só uma voltinha, ande, vá lá e volta.
Pai, diz pra mim, como é que a gente está segura, como é que a gente pode ter certeza que a gente está indo do lado espiritual e não material, que a gente é humana?
Como é que nós podemos ter certeza que está indo para o lado espiritual e não cedendo ao lado humano? Esse é o grande segredo da encarnação. Você jamais vai saber o que você está fazendo. Você jamais vai conseguir entender que você está fazendo certo. Sabe por quê? Porque na hora que você dizer aprendi, você não faz mais. Na hora que você se conscientizar de que agora você sabe o que tem que fazer, que agora você está evoluindo, você para de fazer. É seguir o ensinamento do que orai e vigiai. a cada momento esteja em oração, ou seja, esteja ligado a Deus, e vigie para não ceder à tentação. É cada momento de... Eu costumo dizer que encarnação não é... fazer o processo da reforma íntima durante a encarnação não é ir ao centro, não é ir a uma igreja, mas é um processo que dura 24 horas por dia. 24 horas por dia você é assediado pelo tentador e precisa estar em oração e atento ao assédio para você não cair. Ah, imagina, ninguém fica 24 horas, deixa eu cair. Problema nenhum, caiu, levanta, limpa a bunda e continua caminhando. O problema é que vocês, quando caem, aí cedem a tentação e ficam no São Solano, criticando a você mesmo, julgando você mesmo, acusando você mesmo e não levanta mais. Então, se caiu, caiu, toca para frente, vai para frente. Não tem fecha. Agora, não adianta ficar solando, ah, eu não consigo, ah, eu não peço. Não, todo ser humano peça, todo ser espiritual peça. Não há ser espiritual mau. Não pode, pela carga genética, não pode. O Espírito é filho de Deus. Como é que a perfeição, o amor perfeito pode velar algo mau? Deus não tem fio de capenga, de cheio, tem olho, de... não tem. Todos são perfeitos, porque se rouba da perfeição. É você que não vê a perfeição no que é perfeito. E é por isso que o Cristo ensina. E olha, para quem não me conhece, vai ouvir citação, que eu sou pior que pastor. E é por isso que o Cristo ensina. Se seu olho lhe faz pecar, arranque o olho, porque é melhor você ir para o reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com dois. E o seu olho é exatamente isso, o que você vê. Ah, eu vejo aquela pessoa e vejo que ela não peca. Arranque seu olho, melhor, viu? Colocar?
Além de ter espiritualidade, tem que combater o humano que a gente é.
Além de ter espiritualidade, a gente precisa combater o humano que é. Não, você não precisa ter espiritualidade. Sabe por quê? Porque você já tem. A sua espiritualidade está dentro de você. Ela só não consegue vir para fora porque o lado humano fala mais alto. Na hora que você silencia o seu lado humano, a sua espiritualidade naturalmente sai. Eu costumo dizer que todo espírito é como se fosse uma lâmpada. A lâmpada tem um brilho. Ela brilha com uma intensidade. Só que essa lâmpada, quando ela está coberta de uma camada de sujeira, este brilho não sai para fora. Mas ele existe, ele está lá dentro. Ele só está, não sai porque tem uma coisa opaca que não deixa a luz sair. Essa coisa opaca são as tentações humanas. Chão, e aí eu já vou começar o assunto de hoje, mas pode fazer a pergunta à vontade,
então,
é o sistema humano de vida. Quando eu falo em humanidade, eu não estou falando nem no ser humano, nem na realização, nada. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe um sistema humano de viver. E esse sistema humano de viver é o que lhe faz se afastar de Deus. Porque existe um sistema espiritual de vida. É isso que vocês não entendem. de se eu falar uma coisa, por que você escolheu essa roupa para estar aqui? Porque você é tão bonito? Porque você quis? Não. Porque até essa roupa chegar no seu guarda-roupa, todo o sistema de vida influenciou. Então quem escolheu essa roupa para estar aqui não foi você. Aí mais, ao deixar ele estar aqui, todo outro sistema de vida influenciou. Porque se você fosse para um casamento, você não iria para essa roupa. Então existe todo um sistema que você não vê, mas que é a base do raciocínio que lhe conduz a agir de um determinado jeito. E você acredita que você age daquele jeito porque você quer, porque você acha bom, porque você acha certo. Mas na verdade, vocês são bojinhos, para não dizer vaca, né? Porque tem mulher e aí parece agressão, mas são bojinhos levados para o matadouro fascinamento. Mas achando que estão fazendo o chefe.
Então a gente devia não só pensar em estudar a espiritualidade, estudar o que a gente faz.
Isso! A moça disse, então nós não deveríamos estudar a espiritualidade, nós deveríamos estudar o que nós faz. A gente quase 4 anos, né, irmão? Que você fez com nós o estudo do Imbuca da Felicidade. A primeira coisa que eu disse quando fomos estudar a felicidade, ou seja, a elevação espiritual, eu disse, esqueça o assunto de espírito, esqueça assunto de espiritualidade. Sabe, isso é cultura inútil, porque a mente humana não possui sentido e palavras para que possa gerar uma perfeita compreensão sobre as coisas espiritual. Quando nós fomos fazer uma conversa numa faculdade espírita, eu disse, vocês ao invés de estarem aqui estudando fenômenos espíritas, deveriam estar estudando o viver a vida. Compreender o sistema humano de vida e buscar nos mestres qual o sistema espiritual de vida para que vocês possam orientar os espíritos encarnados a aprender a vivenciar os acontecimentos vinculados a esse sistema espiritual e não ao sistema material. Você, a gente atrapalha as coisas. Não, vocês não atrapalham. Vocês são atrapalhados pela humanidade. Porque a função dela é lhe tentar. Ela não é culpada, ela não é errada, nem vocês. Ela faz questão de lhe atrapalhar para poder lhe dar uma oportunidade de você se libertar dela. Porque se ela não der essa oportunidade, você jamais vai conseguir vencer. Então não há nada errado. O que está acontecendo só é uma coisa. É que vocês acreditam em espírito, acreditam em reencarnação, mas ainda acham que nasceram um dia, ainda acham que vão morrer um dia, ainda acham que vocês fazem, que vocês querem, que vocês gostam. Ou seja, ainda acreditam que são humanos. Olha que coisa, vocês sabem que são espíritos, mas acreditam que são humanos. E justamente por se acreditar que são humanos, é que vocês se deixam levar pelo sistema de vida humano e com isso perde a oportunidade da encarnação. Tem uma frase que eu já usei. Você precisa se conscientizar que não é um ser humano que tem experiências espirituais, mas um espírito que está tendo uma experiência humana. Porque enquanto você achar que você é humano, que você nasceu, desculpa, você, qual é o seu nome? É. Vela. É esse que é o nome? Espírito não tem nome. Não, não é seu nome agora, é o nome da sua humanidade, não seu. Enquanto você achar a vela, você está lá compactuando com essa materialidade, essa humanidade, porque a vela é a humanidade. Não é o seu nome, é o nome da sua humanidade, é o nome da sua encarnação. Desculpa, você é mulher ou homem? Ela acha que ela é mulher. Mas veja, o espírito não tem sexo. Como é que você é mulher de espírito, se você sabe que você é espírito e se sabe que espírito não tem sexo? É por aí que precisa começar, porque enquanto ela for mulher, existe dentro do sistema humano uma série de coisas que ela vai começar a cobrar dos outros, porque aquilo precisa ser feito para as mulheres. Porque uma mulher não pode fazer isso, uma mulher não pode fazer aquilo, o homem tem que fazer aquilo para a mulher. Tudo isso vocês aceitam, porque apesar de saberem que são espíritos, vivem como mulher, vivem como homem. O quanto que essa matéria interfere em você?
Tem hormônio,
tem um monte de coisas. Veja, espírito tem hormônio? Espírito tem hormônio?
Não, mas a gente sente
um impacto. Mas a gente sente. Não, você não sente. Quem sente? A sua mente. Você já ouviu falar de dente que corta o pé? E tem cocheira no pé? Como pode? Aonde está a cocheira? A cocheira está no pé?
É dor fantasma,
né? Não, não é dor fantasma. É dor igualzinha na outra. Porque toda dor é criada pela mente, não no corpo. Então não é o hormônio que lhe atrapalha. O que lhe atrapalha é a mente. E sabe por que ela lhe atrapalha? Porque você acha que você que pensa. Você acha que você é a mente. E a mente é o ser humano. É o tentador. Ele evite fala, me impulsionar. Você acredita no livro dos Espíritos? E acredita na sua mente? Isso. Às vezes, quase sempre. Mas no livro do Espírito tem uma pergunta que é vista X. Kardec faz a pergunta. O que é melhor, a razão ou o espírito? E aí o Espírito, na verdade, diz, o espírito. Aí ele volta a perguntar, porque Kardec era sábio. Aí ele volta a perguntar. Quer dizer que a razão não é guia infalível? E ele diz, não. A razão não é guia infalível, porque ela é mal educada, porque ela é orgulhosa e porque ela é vaidosa. Está lá escrito, você acredita no livro dos Espíritos, mas ainda se deixa guiar pela sua razão. Esse é o problema. Eu vou falar uma frase que eu tenho falado e que vai ter que, tem que vocês têm que botar muita atenção nisso. O problema é falta de vergonha na cara. Não estou ofendendo ninguém. Mas o problema é que você diz que, você que eu estou falando, ser humano, diz que acredita em Cristo, mas não quer viver como Cristo viveu. Não quer oferecer a outra parte, não quer cumprimentar seu inimigo, não quer ser crucificado. Você acredita no livro dos Espíritos, mas não age de acordo com o que está lá. Você é pedido e muda, mas não luta para não te apegar à sua posse, passou esse dever. Ou seja, para vocês, espiritualidade é cultura. É uma busca de informação. E este é que é o grande problema. Hoje em dia está faltando é prática. Ninguém quer praticar. E nós vamos entender durante esta conversa por que ninguém quer praticar. Basta você botar em prática o que está lá, você consegue. Então, moça, desculpa, não é o hormônio que faz. O hormônio faz a mente fazer, mas você aceita o que a mente diz parte da mente. O que você acredita que você é ela? Esse é o problema. E é outra coisa que eu também sempre oriento. Só dá para começar esse trabalho de busca de Deus na seguinte condição: dupla personalidade, eu e eu mesmo. Você, a mente, o ser humano, você mesmo, aquilo que você chama de espírito. E aí você precisa trabalhar essa relação para não deixar a mente, que é influenciada pelo hormônio, pela figura, por isso, por aquilo, dominar você.
Pastor Joaquim, então, é bem difícil, porque se a gente lê o livro dos Espíritos, por exemplo, a gente aprende muita coisa e ensina a parte humana. E para a gente aprender isso, a humanidade, o que eu faço que está certo?
Porque para nós ler o livro do Espírito e ver o que está certo? Como é que nós fazemos para pôr isso na prática, para aprender? Vivendo.
Mas se a gente vive e faz o que a gente está certo, a gente não vê o que está errado.
Se a gente vive o que está certo, a gente vive o que tá, não vê o que está errado. Desculpa, não existe nem certo nem errado.
É uma coisa ou outra.
Não, não é uma coisa ou outra, não existe certo e errado. Então, se achou a mente de chefe alguma coisa que você fez está certo, não acredita. Se achou a mente de chefe alguma coisa que você fez está errado, não acredita. Porque não existe certo
e
errado.
E como é que eu vou fazer
para
viver só a parte?
E como é que eu vou fazer para viver? Esse é que é o problema, vocês ainda querem fazer alguma coisa. Quando está com Deus, é não fazer nada no mundo material.
Eu tenho que viver na matéria?
Você tem que viver na matéria? Não, a matéria vive por ela. E você, como quis na China, precisa aprender a assistir a matéria. Nós vamos chegar. Vamos com calma. Primeiro detalhe que eu quero na conversa de hoje é falar detalhes bem claros. Existe todo um sistema humano de vida que conduz vocês 24 horas por dia. Tá certo? Vocês acham que vocês escolhem a roupa, vocês acham que vocês fazem, vocês acham que vocês têm, mas na verdade existe um sistema que direciona a sua forma de ser. Esse sistema, ele tem múltiplas partes. Tem uns que são mais vaidosos, tem outros que são menos. Então existe um sistema que guia o vaidoso, tem um sistema que guia o não vaidoso. Mas de qualquer forma é um sistema que guia, não ele. Isso ficou bem claro?
É isso, a gente não aprende.
É isso, vocês não aprendem porque a vida não quer que vocês aprendam. Por que a vida não quer que vocês aprendam? Para vocês não despertarem, não saírem desse sono que estão achando que estão fazendo alguma coisa, quando não estão fazendo nada.
Aprenda, a gente vai estudar isso.
Calma.
Então,
a própria escola faz isso com as crianças desde pequenas. Você faz isso com seu filho, os seus amigos fazem isso com você, a televisão faz, todos, porque todos estão dentro do sistema, não existe ninguém fora. Não há ninguém para lhe despertar. Todos estão dentro do sistema. E o que eles querem, na verdade, quando propõe para você mudar, é que você abandone o seu sistema e passe a viver o sistema dele. E aí você só tocou 6 por meia dúzia. Continuou servindo a humanidade. Ficou clara essa questão? Então vamos um pouco mais para frente. Esse sistema humano de vida, ele possui duas diretrizes, duas formas de agir para guiar vocês, para manter vocês felizes. Quais são essas duas diretrizes? Tem que ter para ser. Tem que ser para ser. O sistema humano de vida lhe diz isso. Você precisa ter alguma coisa, e quando eu falo nessa alguma coisa, eu não estou falando só de objetos materiais, mas de coisas deste mundo. Você precisa ter alguma coisa para ser alguma coisa. Você precisa ser, ou seja, você precisa por dentro sentir-se como determinada coisa para poder ter determinada coisa. É dessa forma que o sistema humano age em você. Hã?
Isso a gente concorda,
né? Eu acho que isso é óbvio. Vocês são guiados. Então veja, quando eu falei o que ela escolheu essa roupa, não foi ela que escolheu essa roupa. Foi o sistema. Você precisa ter uma roupa que aparente você estar à vontade para poder ser bem aceita no grupo que você vai estar hoje à tarde. Porque se você colocar uma roupa de baile para ir na conversa com o Joaquim, todos os outros vão me criticar. Você não vai ser aceita pelo grupo. É assim. Então você não escolhe a roupa. Você é guiado pelo mundo. E quando você é guiado pelo mundo, você está de costa para Deus. E eu vou explicar por que você está de costa para Deus. É preciso ter isso em mente. Quando você cede à tentação, ou seja, se acha obrigado a ter para ser e se acha obrigado a ser para ter, você está de costa para Deus, porque você está servindo a matéria. E Cristo ensinou que não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Então agora nós vamos falar dessas premissas, dessas formas de ser da do sistema humano de vida. Primeiro vamos entender a fase.
Eu não conheço ninguém, irmão, que consiga viver dessa forma. Eu não conheço.
Você não conhece ninguém que consiga viver livre do ter que ter para ser ou do ter que ser para ter? Desculpa, mas existe muitas vezes. Aqueles que não estão apegados a nenhum preceito de moda, a nenhum preceito de educação, aquele que realmente é livre, que consegue viver o que ele quer viver aqui. Existe muita gente aqui, você pode não conhecer.
Isso não está vinculado à bondade da pessoa?
Isso está vinculado à bondade, eu volto a repetir, estou falando para sair. Isso não está vinculado à bondade da pessoa? Não. Isso é liberdade do sistema. Deixa eu só falar uma coisa. Quando essa moça voltou da Piracicaba, veio morar aqui no São Carlos, cadê o velho? O velho deve lembrar também disso. Eu chamei vocês, também vim aqui pedir uma palestra e convidei vocês para quê, moça? Lembra?
Para ter.
Não, uma das vezes que eu vim, você lembra, velho? E para fazer uma revolução anarquista. A conversa essa noite até anarquista, graças a Deus. É isso, meu. Vocês precisam promover uma revolução anárquica. Mas não é uma revolução anárquica tendo um sistema anarquista. Mas ser completamente livre de ter que ter para ser e ter que ter para ter. Este é o objetivo, porque na hora que você se liberta desse sistema humano que lhe guia, você está em unidade com Deus. É por isso que a gente tem sempre aquele vazio. É por isso que, na maioria das vezes, quando você consegue ser o que tem ou ter o que é, aquilo não lhe satisfaz. E aí você começa a querer outra coisa. Porque isso dentro de você não é, vamos dizer assim, comemorado. E a vida não comemora, porque ela não quer que você seja. O que ela quer é lhe prender ao sistema de ter para ter. Esse é o objetivo dela, lhe prender a esse sistema. Porque enquanto você está tendo esse sistema, você não está fazendo o seu trabalho de elevação espiritual. Olha que eu estou falando de elevação espiritual, sem falar em Deus, sem falar em espírito, sem falar em religião, sem falar em nada. Apenas como uma consciência de que você é dirigida pela vida e que aceitar esse direcionamento que a vida humana lhe dá é servir a matéria.
Será que a gente então deixar a mente no caminho para a verdade?
Será que este caminho não passa por ouvir mais a intuição? Não, porque a intuição também é da vida. Passa por você compreender que está cheio de levita e libertar-se dessa direção. Passa por você parar de acreditar que você faz, que você é que quer, que você é que sabe, mas que lhe obrigam a querer aquilo para você poder se libertar. Eu vou dar um exemplo, moço. Quantos daqui não tem aquele telefoninho que vocês usam hoje? Todos têm. Todo mundo precisa dele? Não. Mas se você não tiver, alguém vai falar de você. Puta, mas você não tem celular? Então você se acha obrigado a ter. Para quê? Cheguei a outro exemplo? Vou lhe dar um outro exemplo. Ó, as mulheres estão por aqui. Porque senão vão ficar magoadas com eu. Você já viu uma mulher parar na frente do guarda-roupa, cheio de roupa, olhar, olhar, olhar e dizer: eu não tenho roupa para ir naquela festa? Está cheio de roupa, por que que não pode? Ah, porque para aquela festa eu preciso especificamente dessa roupa. Tira da cabeça dela que ela está sendo guiada, que ela não precisa, que ela não quer. Tira. Vocês são manipulados o tempo inteiro pelo sistema humano de vida. E não reagem. Por quê? Porque primeiro o ato natural, segundo o ato normal, terceiro ato que é vocês que querem. Passa por aqui. Passa por você descobrir isso. Descobrir que aquilo, que aquela roupa, você não precisa ter uma outra roupa para ir. Mas para chegar aí, precisa ter outra coisa que não vai comer.
Mas assim, o desapego ajuda a chegar?
Não, o desapego é o chegar. Porque desapegar-se não é não ter, é não estar apegado. Então, quando você chega ao ponto de estar desapegado do que tem para ser, você é seguro. Estou começando a compreender o que eu quero falar hoje?
Não significa não ter.
Ah! Vamos então conversar sobre ter que. Antes de falar do ter para ser ou de ser para ter, vamos conversar sobre o ter que. Essa função ter que não quer dizer libertar-se dela, não quer dizer que você não possa ter. Mas ter quer dizer que você é livre de duas coisas que o ter que age sobre você. Primeira coisa, necessidade. O ter que é tomado pela mente, que a mente acima de tudo é hipócrita. Então ela não fala claramente, ela conta histórias. Nós vamos entender isso já já. Então você precisa, a mente, ela, o que ela usa para lhe prender nesse sistema, primeiro é a necessidade de precisar. Quantas vezes vocês já não acharam que não podiam viver sem uma coisa e ter ela até a calça para ficar coisa vestida no canto? Quantas vezes vocês já não imaginaram como poderiam viver sem aquilo e continuar vivo? Uma vez uma moça da Belândia, meu sozó, disse para mim: quem pode viver com a grama daquele tamanho? Que ela queria que o marido cortasse a grama e ele não cortava. Eu disse: você, ou por acaso você já morreu, ou mudou de lá? É este, como alguém pode sobreviver sem aquilo que a mente usa para lhe prender no tem que? O E aí você precisa saber uma coisa para poder se libertar disso. Você já é tudo que você pode ser. Você já tem tudo que você pode ter, porque você é um filho. Você é o filho de Deus. Certa! Veja bem, você é mãe? Não, quem é mãe aqui? Ela. Se seu filho lhe pedisse alguma coisa que você pudesse dar, você não daria? Claro que você sai correndo. Então veja, se fosse uma coisa extremamente necessária para você viver, você não acha que o seu pai lhe daria? E se você não tem, por que o seu pai não lhe deu? Talvez porque ele não ache necessário. É isso que vocês precisam, e você me perguntou, este é o caminho, a moça me perguntou se fosse isso. É este o caminho para se libertar do sistema. Sabe, eu preciso ir à festa. O que eu tenho de outro é isso. Eu não preciso de outro, eu tenho um armário feio de cozinha e de roupas que eu nunca usei. Vou usar onde vou. Eu não preciso comprar nada mulher, de novo, catar para os ouvidos das mulheres. Eu não preciso daquele sapato que está lá. É assim que vocês estão levados. Sabe, existe uma consciência deste mundo de um grupo chamado Illuminati. Vocês já ouviram falar? Dizem que é um grupo de mandões do mundo que se reúne para dirigir a vida dos seres humanos comuns através de televisão, notícia, jornal, não sei o quê. Isso não existe, isso é mentira. Isso é elocubação mental. Mas na verdade existe. Não por estes poderosos, mas por este poderoso. A mente humana. A mente humana, que é o instrumento do sistema humano para fazer de vocês bojinhos caminhando para o matador. O tempo inteiro ela está dirigindo você para que você fique aprisionado ao sistema humano de vida. Com isso, sirva a humanidade e não a Deus. É preciso reconhecer isso. É preciso você entender que você não precisa de nada. Que você já tem tudo. E que se você amanhã precisar de outra coisa, Deus vai lhe dar. Você não precisa sair correndo para isso. Porque o problema, como disse o moço, não é ter. O problema é achar que você precisa ter. Que você tem necessidade daquilo. É isso que lhe faz servir a humanidade. Ele evolui muito mais.
Óbvio.
Não sei.
Para.
Não sei.
Não
sei, porque os homens também têm suas necessidades. Eu preciso ver o jogo. Eu preciso já terno e gravata. Eu preciso. Os outros também têm suas necessidades.
Mas
eu
preciso dividir, né,
pai? Não, é que é mais gostoso falar assim. Toca mais.
Porque a chefona do
11º batalhão. Também, né? A cefona do 11º Batalhão é Maria, então as mulheres são melhores. Alguém tem alguma dúvida com questão essa da necessidade?
Então, eu não estou montado no livro que é o ensinamento de tudo. Então, uma pessoa estava estudando esse negócio, a questão de ter ou não ter, tudo. E ele começou a se sentir culpado por ele ter muita coisa. Eu tenho muito dinheiro, tenho muita coisa, então eu não seguro ali. Não há nada de errado nós termos nossas coisas no mundo. Não há nada de errado que a gente tem muito, que a gente tem. Mas ter a consciência que um dia você não vai ter isso. Então, você tem tudo, mas você não se apega a isso. Pode ter, pode se gostar. Até consciência que um dia você não vai ter.
O moço estava falando que o Buda ensina que o problema não é ter as coisas, mas se apegar a elas, porque a partir desse apego você vai sofrer um dia, porque um dia você não vai ter. Vocês estão só pichilham de coisas materiais. Tudo que é material fica aqui. Largou tudo que tinha, foi viver pelo mundo para poder se desapegar. Mas, que, quando ela foi despedir dessa pessoa, ela não pôde dar um abaixo, porque essa pessoa disse que se abaixasse, ia se apegar a essa pessoa. Então você viu aí e vê uma coisa: ele era apegado a ser desapegado. É o que eu falei: o sistema de vida utiliza ti de diversos argumentos para aliviar um apego, para aliviar uma necessidade. E aí você precisa estar consciente de que está apegado ao desapego, mas se desapegar do desapego. Porque o problema não é ter, você pode ter tudo. O problema é você estar apegado ao que tem, a sacrifício que é necessário. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu vou guardar este ferro, porque pode ser que daqui a algum dia eu vá precisar desse ferro? É por aí.
É como a mente cria, né?
Como a mente cria os caminhos. Sim, ela existe só para isso. Ela não tem mais nenhuma função. Segundo aspecto deste tem que... Primeiro, necessidade. Segundo, é obrigação. A mente zela um monte de obrigações que você tem que fazer, tem que assumir para poder ser alguma coisa. Como eu, agora eu falo dos homens, como eu, um pai de família, não vou sustentar meu filho? Como eu, que sou uma pessoa que frequenta um centro espírita, não vou dar coisas para os outros. Eu preciso fazer isso. Como eu que quero a evolução espiritual, não vou me dedicar a essa causa. Veja, a pessoa não está fazendo por nada, não está preocupada com os outros, ela está querendo apenas cumprir a sua obrigação. Não está fazendo nada para ninguém, está fazendo para ela só. E eu tenho uma notícia para vocês que eu não sei se vocês sabem. Vocês não têm obrigação de nada, nem de fazer a elevação espiritual. Sabia disso?
Sim.
Você está no livro do Espírito. Nem de evoluir, você não é obrigado a evoluir. Se evoluir o que não acontece, aí você já está fazendo para ganhar. E já é outra coisa. Você já está fazendo por medo, não por amor. Veja, veja. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta na escolha das provas que diz assim: então quer dizer que Deus não obriga ninguém a fazer provas? E diz a verdade, claro que não. Deus dá a cada um o direito de escolher se faz ou não. E não cobra nada de ninguém, porque ele tem a eternidade para esperar. Vocês vivem lutando por uma coisa chamada livre-arbítrio, o direito de agir livremente, de escolher o que querem para vocês. Só que vocês subordinam a escolha às obrigações veladas pela lei. Tenho que ser assim. Tenho que ter esse comportamento. Que livre-arbítrio é esse? Se você ainda é escravo da obrigação. E mais, se vocês lutam pelo livre-arbítrio de vocês, quando vocês cobram obrigações dos outros, vocês estão castando o livre-arbítrio do outro. Se você quer ter o livre-arbítrio, você tem que dar para o outro. Mas você tira do outro esse livre-arbítrio, colocando nele obrigações. Você não pode fazer o que você quer, você tem que agir assim, porque é assim que age um cristão, é assim que age alguém desse jeito, é assim que age o pai de família. A obrigação vai dar responsabilidade. Não, não há obrigação. Deus lhe deixou livre para você optar. Se Deus lhe deu o direito de optar, você quer castar esse direito em você ou no outro? Mas um pai de família, desculpa, moça, só volta a me repetir, você acredita em filho? Acredita? Maravilha. Então vou lhe fazer uma pergunta. Ela traiu o marido dela? Porque o marido dela é o pai do filho dela. É isso? É? Não. Se o filho dela, a filha dela que está ali, é espírito, o pai dela é Deus, não é o marido dela. Que pai de família, quem tem que sustentar ela é o pai dela, é Deus, não é o marido dela. Veja, é isso que eu estou querendo mostrar. Não adianta você partir do humano, você se acreditar espírito e achar que você é capaz de zelar uma vida, que você é capaz de zelar um filho. E Deus, decorrendo você fazer sua cabeça? E torcendo, acerta, acerta para ensinar, é assim? Esse é o problema. Deus é onipotente. Mas vocês querem ter a potência de fazer algo sem que Deus interfira. Não, o pai dela sabe quem é? Deus. Se alguém tem obrigação com ela, é Deus, não o pai da família. Não jogue obrigação em ninguém, porque Deus não deu obrigação a ninguém, nem a você. Todas essas obrigações estão presas ao sistema humano de vida. Até porque, moça, no céu não há casamento, segundo o que Cristo ensinou. Se no céu não há casamento, no céu não há família. Jesus é uma família universal. Isso está no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família, isso é verdade? E aí o Espírito da Verdade diz, não, ele veio para ampliar a família, de tal forma que o seu subordinado e o seu chefe, que você acha errado, que você acha certo, que você acha mal, que você acha bom, façam parte da sua família. E vocês, apesar de todas essas informações, ainda continuam acreditando que existe uma família humana. Por que vocês acreditam? Por sangue. Desculpa, moça. Espírito não tem sangue. A moça está me dizendo que ela entende o que eu estou falando, mas que ela agradece muito aos pais dela por tudo que fizeram por ela e acha que nós temos alguma responsabilidade com os outros. Tá certo. O que, que você acha que você pode fazer pelos outros que seja contrário ao que Deus quer para os outros? Vou botar no exemplo. Ela é um filho. Ela está encarnada. Estar encarnado é viver pobre. Então ela tem povas para ser vivida. As povas para ser vivida são os acontecimentos da vida. Se você puder mudar um acontecimento da vida dela, o que acontece com ela? Ela não vai ter a forma dela. Aí quando chegar lá em cima, que eu comecei falando o dia do juiz, ela vai dizer, olha, eu não pude fazer a forma porque aquela ali interferiu. Aí eu lhe pergunto, neste fechamento, onde está Deus? Sentado no céu pacificamente, vendo você pagar o futuro do filho dele? Poxa, só consegue se voltar para Deus quem vê um Deus onipotente, onipresente, onisciente, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, se Ele é onipotente, onisciente, onipresente e inteligência suprema, não há nada que possa ser feito que seja contrário ao que ele sabe que tinha ser feito. Mas, hoje, Cristo ensinou, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Se você pudesse dar o que você quer para alguém, você estaria, poderia estar dando a alguém algo que não fosse merecedor daquela pessoa. E aí você estaria desmentindo que
Deus é tudo isso, se ele deixar a sua
Se Deus é tudo isso que o senhor está falando, e ele desça aqui em carne, ele não desça nada. Deus não desça, Deus faz. Faz encarnar na sua família. Não tem também o objetivo de que nós ajude essas pessoas? Não! Tem o objetivo de que você ajude a polpa dessas pessoas. E o que é a polpação? Está na pergunta 162 do Livro dos Espíritos. Viver vicissitude. Vicissitude não é não ter, não é fichijar, não é passar fome. Vicissitude é alternância de situações. Então, quando você age frente ao seu pai, você está zelando uma vicissitude para ele. Só que você não zela qualquer vicissitude. Você zela a vicissitude que ele precisa passar. Então, não é você que está fazendo. Você está representando o que o outro pediu. E quando você representa, você não tem nenhuma responsabilidade sobre o que você está representando. Veja, deixa eu ser bem claro. Eu não estou falando que você está errada. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa má. Não é nada disso. Só o que eu estou lhe mostrando é, não se tenda a nem a responsabilidade porque quando você se tende a responsabilidade de, você serve a lei humana, não a lei de Deus. Porque Deus não precisa de responsável. No Livro dos Espíritos, tem outra pergunta interessante, que também está na vida. Aí o Kardec pergunta, como Deus faz para zelar as coisas? E a resposta do Espírito da Verdade é, não existe forma melhor de ficar isso do que como está na vida. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. O que você faz pelos seus pais não tem nada a ver com a responsabilidade que você tem. Tem a ver com faixa-se de Deus. E a mente humana aproveita para zelar uma responsabilidade para depois você se desistir ao lado humano, a essa responsabilidade. Vou lhe colocar mais uma coisa, como eu disse, eu vou fazer citação sempre que no Livro dos Espíritos é perguntado sobre as mães que se preocupam com as mães que já foram, que se preocupam com a dor dos filhos que ficam. E aí o Espírito da Verdade, sim, isso acontece. As mães se preocupam com o que o filho que está vai viver, de acordo com a sua evolução espiritual. Quanto mais atrasados, mais preocupados estão. Sabe o que é a mãe que morre e fica do lado do filho o tempo inteiro? Sabe o que é? Um obsessor. E sabe por que ela obsedia? Porque acha que tem responsabilidade para o filho. Meu filho, eu preciso ajudar. Como eu não vou ajudar meu filho, coitado? Compreendeu? É só isso que eu estou querendo lhe mostrar. Eu não estou lhe dizendo que você tem que mudar nada a forma como você trata o seu pai. Só o que eu estou querendo lhe dizer é isso. Não se sinta responsável. Porque se você se sentir responsável, você vai virar o bichetor. Aliás, vai.
Não pode funcionar no Deus.
Hã?
Não pode
ter um peso. Não pode? Não é só ter um peso. Sabe, é você saber que não importa se é uma criancinha pequena ou se é um velho com 90 anos, ele tem um pai. E esse pai é o responsável. Eu sou instrumento dele. Porque sabe o que acontece? E aí eu vou lá caminhar no assunto. Sabe o que acontece se você acreditar que você tem responsabilidade? Sabe o que acontece quando você acredita que você tem obrigações? Sabe o que acontece quando você acredita que tem necessidade? A vida não está nem aí com essa coisa. Aí você acredita que tem responsabilidade. Um dia acontece um problema com ele, você vai se sentir responsável. E aí o que você vai fazer? Vai te acusar, vai te criticar, vai sofrer. Esse é o problema de vocês aceitarem a necessidade, a responsabilidade, a obrigação que o sistema humano cria. Porque o que o sistema humano quer é que você sofra. Porque o espírito, quando atinge a evolução, a perfeição, vive a felicidade que Deus tem prometido. Então, quando ele chora, ele forma o quanto está afastado de Deus. Então, o sistema humano de vida lhe dá responsabilidade para que um dia você se torne, você tenha essa responsabilidade frustrada e ele possa lhe dar sofrimento. E aí, se você acredita que você é responsável, você sofre. Compreendeu agora? O que eu estou querendo mostrar para você, o que eu estou querendo lhe transmitir, é uma oportunidade de você não sofrer. Tá certo, eu faço o que faço com meus pais, mas eu sei que ele tem alguém lá em cima, que é Deus, que é quem cuida dele. Por isso, na hora que aconteceu alguma coisa que não fez a boa, é aquilo que Deus deu para ele. Eu não poderia interferir, mas eu vou tentar de todos eles me analisar. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, não consegui. O problema não é, como ele disse, o problema não é ter. O problema é querer ter. O problema não é ser responsável, é querer ter responsabilidade. Porque o sistema humano de vida vai usar isso contra você. Uma grande frase dessa aí foi o Cortito que falou também, quando disseram para ele: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí.
Quem são?
Eles sempre esperam. Quem são minha mãe e meus irmãos? São todos. Eu não tenho responsabilidade com aquele. Eu tenho responsabilidade com agora deu para sacar? Não, volto a repetir, não estou lhe acusando de nada. Eu só estou lhe prevenindo que se você continua se sentindo responsável, ou seja, sendo levada pelo sistema, o que acontece? Você vai sofrer. Quando você sofrer, você está afastado de Deus.
Pai, a gente representa o que o outro precisa, que vem de Deus, né?
Isso, você representa o que o outro precisa para a evolução espiritual, não para essa vida.
E quando você acha que você tem responsabilidade sobre o outro, você está falando que a sua mente humana tem onisciência, sabe exatamente o que o outro precisa.
E quando você fala, quando nós achamos que tem responsabilidade, nós achamos que nossa mente é onisciente e sabe o que o outro precisa.
Sim. Sabe qual é a prova?
Sabe qual a forma que ele tem que fazer. Sim, você se acha, vamos dizer assim, o senhor da verdade. E agora tem uma outra coisa muito interessante que nós precisamos já deixar bem claro. O que o outro precisa não é o que a humanidade diz que ele precisa. Porque Deus, como eu disse, vai dar para o seu filho. Mas o filho de Deus não é o ser humano. O ser humano o que é? Alguém lembra ainda que eu já falei isso? Cadê o Kisna? Kisna, lembra? O ser humano é o castigo do Espírito. É? O Espírito está lá no jardim do Éden, na boa, aí ele recolhe o fruto da árvore do conhecimento e recebe o castigo, é expulso do paraíso e vai viver no mundo. Onde se nasce, se morre. Ou seja, vai ser humano. Ser humano é o castigo. Então Deus não dá para o humano. Dá para o Espírito. E dá para o Espírito que ele precisa. E se a forma, e vocês já leram isso na literatura, se a forma for perder uma perna, é Deus que faz perder a perna. Através do que vocês chamam de anjo da guarda. O anjo da guarda, guarda o espírito, não o ser humano. Se alguém pela sua vicissitude, pelas suas provas, pichijar, ser roubado, é o anjo da guarda que vai procurar um ladrão para salvar a sua casa. Pia, não fui eu que fui procurar, não, viu? O ladrão passou para a sua casa. Você é o anjo da
graça.
Tem só um minuto que ela tinha perguntado.
Mas já tem duas coisas para mim, hein, para ser explicado. Primeiro, que Deus tem obrigação? Não.
Tem.
Jesus é responsável?
Não, Jesus não é responsável. Deus tem obrigação.
Por quê?
Porque ele é o senhor do carro.
Ele não é obrigado a nada.
Ele é obrigado. Veja, eu já cansei de dizer, Deus não tem livre-arbítrio. Ele não pode fazer o que ele quer com vocês. Ele precisa dar a cada um segundo suas obras. Ou seja, dar a você o que você, o resultado do que você plantou.
Mas isso não é obrigação.
Com isso, não, ele não encala como obrigação.
É.
Mas isso é, vamos dizer assim, a consequência dele ser o Deus.
É.
Então seria, vamos dizer assim, alguma obrigação inerente ao cargo dele no universo.
Porque se ele ser Deus e abençoa, eu não quero, eu não obedeço ninguém, se eu quero, eu vou curar.
Perfeito. Mas ele não tem esse livre-arbítrio, ele não pode fazer nada. Qual é a segunda pergunta?
Por que Jesus é responsável?
Por que Jesus é responsável?
Ele também não faz nada.
Jesus não é responsável por nada. Jesus é simplesmente, como é que nós chamamos aquele que nós vamos a culpa que não tem? Bode expiatório.
É
bode expiatório. Quando dá certo, graças a Jesus. Maravilha! Quando der errado, Jesus, você me abandonou! É bode criatório. É alguém que vai nós jogar culpa.
É.
Acho que nós não temos nem prática assim, essa questão da responsabilidade do livre-arbítrio. Por exemplo, nas funções existem entre pai e filho, na construção de uma família.
Entendeu? Vamos com calma, moço, antes de você fazer minha pergunta. Você me disse o seguinte, pensando na questão da responsabilidade do livre-arbítrio. Antes de você me fazer a sua pergunta, eu lhe pergunto, qual o seu livre-arbítrio? Partindo da premissa que você é um filho e não um ser humano.
Eu
que o livre-arbítrio é a sua escolha. Quem escolhe?
Ao caminho que eu julgo reto.
Ao caminho que você julga reto. Desculpa, não é esse. Segundo o livro dos Espíritos, não é este o livre-arbítrio. O livro dos Espíritos diz que o Espírito tem dois livre-arbítrios. O primeiro é antes de encarnar. Antes de encarnar, ele pede o gênero das provas que ele vai passar. Tá certo? Aí na pergunta sobre fatalidade, outro Chico 1, Cadeco diz assim: existe fatalidade? Ou seja, existem coisas que têm que acontecer? E continua a pergunta: se existe, como fica o livre-arbítrio? E aí o Filho da Verdade responde: a fatalidade existe como resultado do primeiro livre-arbítrio. Ou seja, o Espírito, ao escolher as suas provas, gera para si uma espécie de destino. Por quê? Porque os acontecimentos vão ter que estar de acordo com o gênero de provas. E aí ele fala sobre o livre-arbítrio. Ele diz que falo isso com relação às coisas materiais, aos acontecimentos, porque com relação à prova moral, o espírito é livre para optar entre o bem e o mal. Então veja, qual é o seu livre-arbítrio com o espírito? Que você é, antes da vida, escolher a prova. Depois da vida, ao viver a prova que você escolheu, optar entre o bem ou o mal. O que é o bem? Deus. É estar em paz, é estar harmonizado com o mundo. O que é o mal? Transcendente, sofrer, se achar obrigado, se achar reforçável, ter que fazer. Esse é o mal. Então, e que esse é o livre-arbítrio que você ia continuar a pergunta a respeito de família? E que esse é o livre-arbítrio com relação ao que você vai fazer materialmente para a sua família? Porque a sua família são espíritos que escolheram o gênero de forma dele. E ao escolher, a fatalidade vai zelar uma determinada vida. O que você tem que aprender é a, ao dizer o que eles pediram, o que você pediu, estar em paz e harmonia com Deus, ou achar que você que faz, ou achar que está errado que faz, ou achar que deveria fazer diferente.
Então, isso constrói exatamente o que eu ia perguntar.
Eu só quis, desculpa, mais uma vez, eu só quis, só lhe contei para deixar isso bem claro, porque não é a visão de todos sobre liberdade. Pai.
Numa relação, por exemplo, entre um pai ou uma mãe, um filho que faz escolhas ou se depara com situações que pretensamente fazem mal a ele, por exemplo, como o uso de drogas. Qual é a função desse pai e dessa mãe?
Veja, qual a função deste pai e dessa mãe? Qual a função de um pai e de uma mãe que, apesar de dar tudo para o filho, acaba vendo um filho ir para o caminho das drogas?
Então, mas dar tudo para o filho já não está dentro da responsabilidade?
Dar tudo para o filho já não está dentro da responsabilidade? Não. Você, tudo que você vai dar para ele tem que estar de acordo com o pedido dele antes da encarnação. O bom pai não é aquele que dá escola para o filho, que dá comida para o filho, que dá... Porque se isso não estiver na fatalidade da vida dele, ou seja, se não for o resultado do que esse espírito pediu antes, você estaria interferindo na encarnação dele.
E como saber isso?
Como saber isso? Exatamente o que você dá é exatamente o que ele pediu. Se você dá escola, se você dá educação, se você dá parte de comida, é o que o seu filho pediu. Agora, se o seu vizinho não dá nada disso, é o que o filho dele precisava.
Mas uma postura ou outra são resultados de uma escolha.
Uma postura ou outra é resultado de uma escolha. Sim, de uma escolha antes da encarnação.
Mas no aqui e agora?
No aqui e agora você só tem o livre-arbítrio de optar entre viver isso de uma forma harmônica, com amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou viver isso, lanzando o dente, criticando o pai que não dá, ou achando que você está dando o melhor, que aquilo é o melhor para ele. Esse é o problema. O problema é que o sistema humano de vida ainda lhe diz que você é autônomo de Deus. Enquanto que todos os mestres ensinaram, Deus Pai, se não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Sabe, vocês não podem fazer um fio de cabelo da cabeça de vocês ficar branco. No livro do Espírito se pergunta, o Espírito pode pedir suas formas durante a encarnação?
Não!
Por quê? Porque a gola lhe move outra intenção. A intenção do Espírito não tem nada a ver com a intenção do ser humano. A intenção do ser humano é ganhar, não estou dizendo um Deus ou tal outro, ganhar, ter prazer, buscar a fama, ou seja, ser reconhecido e ser elogiado. O objetivo do Espírito, viver formas para poder se elevar espiritualmente. Não sei se você já leu a literatura espírita, mas tem espírito que pede para nascer cego, chudo, mudo, sem as pernas, sem os braços, porque ele quer a forma. Aí vem um filho, um espírito, nasce com a forma de ter um pai que não dá comida, e você ainda acha esse ato. E o espírito pede para nascer chudo, mudo, tudo isso. Esse é que é o problema. O problema é que o sistema humano de vida cria um ideal humano de vida. E esse ideal, o certo, o bom humano, não tem nada a ver com o bom espiritual. O Espírito quer para ele tudo o que ele puder ter para evoluir. O ser humano quer para ele tudo que seja bom para essa vida. Não se preocupa se o bom dessa vida vai ser bom para você.
Isso para mim
está
claro, mas a questão é o limiar. Até onde vai?
A questão é o limiar.
É comum se ver, por exemplo, pessoas que estão num caso totalmente torto e são resgatadas pela interferência bondosa de outras pessoas.
É normal se ver pessoas que estão no caminho torto serem resgatadas para o caminho certo. Desculpa. Se há uma fatalidade, ou seja, se há algo pré-definido, esse resgate vai estar pré-definido.
Mas eu quero dizer exatamente, essa pré-definição não pode ser contemplada pelo resgate?
Essa pré-definição não é contemplada pelo resgate? Não. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então a mudança, o resgate, foi feito por Deus, causa primária de todas as coisas. O resgate foi apenas uma teatralização para ver se você vai passar este momento amando a Deus ou amando quem resgatou. Sabe, uma das grandes formas é você ser idolatrado. Quando você idolata um Bezerra de Menezes, um Amati ou qualquer espírito que salva, você negou Deus. É sua prova, se você soube de um resgate desse, é sua prova para ver se você vai continuar amando a Deus ou se você vai idolatrar quem resgatou. Caro que é prova para quem está sendo resgatado. Caro que é prova para quem resgatou todos. Isso se chama, o Buda ensina, de interdependência. Deus faz as coisas acontecerem, todos entre muitos, para que cada um tenha a sua prova ao seu tempo. compreendeu? Então, veja, não estou tirando, vamos dizer assim, o mérito que o salvador tem, ou o salvado tem, mas esse mérito não pode ser levado maior do que o mérito de Deus. E é isso que nós esquecemos quando levado pelo sistema humano que cria ídolos para nos elar padrões de chefe, para depois nós não agir dentro do padrão e ele dá o sofrimento. Eu vou lhe dar um exemplo. A Mancha falou de desapego. É um ensinamento budista. A Mocha me falou de Dalai Lama, que aquele moço conheceu Dalai Lama. Dalai Lama é o Papa do Budismo, concordo com eu? Sendo assim, deveria ser, e é considerado assim, um desapegado. Concordo? É, ele é desapegado, mas ainda quer que a China saia do Tibete. Ainda é apegado ao Tibete livre. Quer outro exemplo? Vocês idolatram o Gandhi. Gandhi. Gandhi era um pacifista. Gandhi mentira. Ele fez guerra contra a Inglaterra para a Inglaterra sair da Índia. Ah, mas ele não usou a arma, usou a língua, a palavra, que é a arma pior que essa. Então veja, esses ídolos. E aí eu citei só dois, só para nós conversar, mas se você colocar em tudo, você vai ver que a mente humana aqui é idolatria para liberar a obrigação. E depois a vida não desça, você cumprir as suas obrigações, e aí vem a mente humana e acusa. E aí você cai. Nós podemos ter gratidão por essas pessoas que nos ajudaram. O Salomão diz no livro dos Provérbios, ele diz o seguinte: aos governantes nós devemos respeito. Amor, chore. Você deve respeitar esses exemplos. Mas você deve respeitar o assassino, o estuprador, o bandido, do mesmo jeito. Por quê? Somos todos irmãos. Sabe quem é aquele que você acusa de monstro, que você acusa de bandido, chapado? É um filho de Deus. Você gostaria que ofendesse sua filha? Ele também não gosta quando você ofende o filho dele. Mas se você for pelo lado humano, pela necessidade, pela obrigação, por tudo isso, você vai tratar certo, criticar o bandido e louvar o seu país. Compreenderam o que eu estou vendo?
A gente pode dizer que as virtudes humanas, elas são todas
na mente,
elas são... São provas as virtudes, porque a gente se apega a elas.
Ela, né? A moça está falando que então as virtudes humanas são provas.
Como são, né?
Hã?
Como são?
Não. Para aquele que está vivendo, é missão. Ah. Para quem está vendo, é prova. Para ver se você vai amar aquele acima de Deus. Porque quando você me diz que alguém socorre alguém, você está amando, e acha isso um verso lindo, maravilhoso, você está amando a essa pessoa mais do que a outra.
Ou eu posso ficar reconhecendo ela, entendendo a função que ela entendeu.
Ah, então você diria que quem socorreu foi Deus,
claro.
Não a pessoa. Não, mas não é assim que a mente diz. A mente idolata ou mensageiro. Não aquele que passou a mensagem.
Então, mas a minha pergunta inicial era o limiar de saber até onde vai o
limiar. Ah, tá certo, eu não lhe respondi.
Se eu tiver atrelado aquilo que é, para mim fez parte do meu livre-arbítrio antes da encarnação, eu preciso desempenhar aquele papel como ferramenta de expressão do desejo de mim.
O moço me disse o seguinte: que eu ainda não respondi a pergunta dele. Ele quer saber qual o limiar entre agir de acordo com o que foi programado antes da encarnação e agir fora daquilo que foi, vamos dizer, passado antes. Hoje, se Deus é causa primária de todas as coisas, e se ele é a inteligência suprema, e se ele é a justiça perfeita, e se ele é o amor sublime, jamais vai acontecer nada errado, injusto ou mal feito. Então não existe limiar. Tudo o que você fizer está dentro do que deveria acontecer.
Essa pessoa tem expressão: cheguei no meu limite, quando faço mais do que isso, eu quero fazer.
Se a pessoa chega, cheguei o meu limite e não faço mais, ela, porque tinha que chegar aquilo, pior. Naquele momento, que nada acontece antes nem depois. Peraí, que ele está querendo fazer uma pergunta há um tempão e eu não estou deixando. Já baguchei tanto a cabeça que ele não sabe nem mais fazer a pergunta.
Se tudo que acontece na nossa vida já está programado, ou seja, a gente vive no teatro, achando que está conduzindo, mas na realidade tudo já está programado. Por que eu devo me esforçar para acontecer por esse caminho ou por aquele caminho?
Grande pergunta, meu amor. Se tudo está programado, ou seja, se tudo vai acontecer, por que eu tenho que me esforçar para ir nesse caminho ou ir naquele caminho? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Ah, e o moço ainda falou: se tudo isso é teatro, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, isso não é um teatro, é um filme. Ah, do não tem diferença. Tem. No teatro ainda existe um ator atuando. No filme existe uma imagem projetada. No mundo humano não é um teatro, porque não há ninguém fazendo. Há uma imagem projetada. Você, o espírito, não está num palco atuando. Você, o espírito, está sentado numa cadeira vendo um filme. Vou tentar lhe explicar isso. Poxa, segure no seu barco. Não, eu mandei você segurar, não a sua mão. Veja, por que que você tem baixo? Porque você vê o baixo. Porque você sente o baixo quando coloca a mão em cima. O que que é isso? Percepção. Aonde surge a percepção? Na mente. Então não foi você que pegou o barco. A sua mente lhe deu a ideia de você estar pegando o barco. É assim que ela cria a posição. Diz em China que existe uma coisa chamada Maya. Maya é a ilusão. Mas na verdade, Maya é a força de real que a mente concede aquilo que ela tinha. Então veja, você se olha no espelho e vê uma figura, mas você não está vendo, essa figura está sendo lhe mostrada pela mente. Só que essa mostragem da mente vem acompanhada por essa força que dá o sentido de real. E aí você acredita que aquela marcha que você está vendo existe. Fala de você. Eu que estou falando, moço, não tem nada a ver com espiritualismo. A própria ciência humana fala isso. Ou você não lembra mais das da escola, quando você era pequeno, que dizia que o olho capta energias que são conduzidas ao cérebro e ali a imagem é formada. Então o que você está vendo nasce aqui dentro, não é fora. Segundo a própria ciência. Então você está sentado numa poltrona, vendo o filme. O que você quer? Que ação você pode ter? Imagine agora você no cinema, sentado vendo um filme. Que ação você pode ter? Diga. Não, a moça disse choque aqui. Não. Que ação você tem quando está no cinema e assistindo um filme?
Não
tem a pipoquinha.
Gostar ou não?
É isso que você precisa fazer. Escolher se você está gostando ou não do filme. Essa é a única coisa que você precisa se preocupar. Enquanto essa massa humana está crescendo aqui fora, que na verdade tudo isso está sendo criado pela mente, você tem o livre-arbítrio de optar entre o bem e o mal. Se você vai estar em paz e harmonizado com Deus, ou se você vai estar gostando ou não. Essa é a direção, é isso que você precisa fazer. Porque o filme é a prova. A sua resposta ao ver o filme é a sua resposta. A sua aprovação para elevação de um corpo. Então, o que você precisa se concentrar nessa vida não é em fazer coisas humanas. Não é ser para ter. Não é ter para ser. Mas se concentrar em como você vai deixar o ter para ter ou ter para ter, que sua mente vai ter. Por isso, o nome reforma íntima, mudança do seu íntimo, não o íntimo mental, o íntimo espiritual, você, o espírito. Porque não te muda a mente. A mente é o instrumento gerador da falta. Ela não pode ser alterada. A única coisa que você pode fazer é acreditar nela ou manter-se firme em Deus.
Esse postulado do filme seria aceitação e resignação.
Não. Que na chama de equanimidade. Ter uma só emoção, não importa o que está acontecendo. Se você estiver indignado, você ainda está sofrendo. Pô, eu queria ter aquilo e não tenho. Eu queria ter cuidado melhor dos meus pais e não cuidei. Eu queria fazer aquilo para o meu filho e não fiz. Você ainda está sofrendo. É você manter-se equânime. E essa equanimidade, eu chamo de apatia ao que está acontecendo. Entendeu? Mentalidade. Ah, eu perdi, tá, e daí? Ah, mas eu ganhei, eu ganhei, e daí? Essa mentalidade, essa apatia, e não você regozijar na vitória ou solar na derrota.
Mas para chegar até essa mentalidade, a resignação é uma etapa, né?
É, a resignação é uma metáfora. Eu até concordo. O Rocha está dizendo que a resignação é uma metáfora. É, eu até concordo. Mas não se fixe nisso. Porque se você se fixar, ao resignar, você vai achar que vai feitinho. Mas tem mais coisa depois. Entendeu? Porque a mente tem armadilha. E a armadilha é dizer, você fez. Aí você não pode fazer mais. Agora eu já sei fazer. Aí ela vai jogar com você. E para você chegar a essa neutralidade, é preciso entender o sistema humano de vida, a necessidade de ter ou a obrigação de ser. Por isso é que eu estou conversando. Boa noite. Existe destino, existe livre-arbítrio. Existe destino, que é a vida humana. Existe livre-arbítrio, que é algo do espírito que ele tem antes da vida e durante a vida, mas que não influencia na vida, influencia no viver a vida. Por exemplo, se você tiver, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, se você tiver que matar alguém, isso é vida. Isso vai acontecer porque aquela pessoa precisa morrer naquela hora. E você foi o instrumento escolhido por Deus para fazer aquilo. Bom, agora, como você vai viver o matar? Se você vai viver com culpa, ou se você vai viver no gozo de ter matado, ou se você vai viver na equanimidade, na apatia, matei, daí. Hã? Esse é o livre-arbítrio, escolher entre uma dessas três coisas. A moça está dizendo que ela já ouviu falar que vitino é como se fosse uma teia que você pode, dependendo do que você escolhe a cada momento, você vai acabar traçando aquele ou aquele caminho. Eu concordo com você, nós já fez essa mesma figura, tá bom, árvore da vida. Mas, com um detalhe, primeiro que existem pontos pelos quais todas as teias vão falar. Você não pode escapar. Segundo detalhe, todas as teias estão pré-definidas. Não há nada novo. Então, não adianta. Você pode ir por este ou por aquele caminho. Sempre ele está lá pré-definido. E você nunca saberá que houve outro caminho possível. Então, basta você viver tudo o que acontece de como tudo está determinado. Entendeu? Como informação científica, isso é muito bom. Mas deixa aí para puxar. Mas é simples. Dizendo que existe um psiquiatra nos Estados Unidos que consegue hipnotizar a pessoa, ver o que vai acontecer lá na frente, ver o caminho que vai dar se estiver assim, e com isso, vamos dizer, pode escapar de algumas coisas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é esse psiquiatra? Não, não perguntei o nome dele. Quem é? Um ser humano. Um instrumento de uma encarnação. Ele não é um espírito, ele é um ser humano, instrumento de uma encarnação. Sendo assim, ele é apenas instrumento de pobre. O que ele fala não é verdade, é pobre. Pobre. Pobre para quem ele fez, para ele, para você que leu. E tem mais. Este mesmo psiquiatra escreveu uma coisa que ele ouviu dos mentores. Uma coisa que ele ouviu que eu não sei se você já leu. Ele diz assim: só o amor é real. Então, que realidade há nesse caminho? Se só o amor é presa, se ele chega ao ponto de saber que só o amor é real, ele tinha que se contentar e amar, e não escapar de caminho. Ah, mas para ele acha que ele está, ele não está, é Deus que está. Deus é a causa primária, ele não faz. Ele é o instrumento de Deus para dar a cada um o que cada um pechinja, não para escapar do que o outro pechinja. Ah, ele está ajudando? Não! Aparentemente ele está ajudando. Você está interpretando como ajuda porque ele está, vamos dizer, facilitando vidas humanas. Mas a vida humana não pode ser mudada. Olha o que eu estou querendo mostrar. O problema é o seguinte, e que vocês precisam ficar bem claro. O Kirchner diz o seguinte: o real nunca deixa de existir, e o irreal jamais existir. Alguma coisa só é real quando é absoluta, ou seja, é uma verdade que não pode ser mudada ao longo do tempo e que é igual para todos. A realidade é absoluta, ela não pode sofrer retorno. Então, se ele, vamos dizer assim, ajuda um, mas não consegue ajudar o outro, isso é uma verdade, uma realidade que não é absoluta. E se não é absoluta, ela é irreal. Esse é o problema. Não dá para se trabalhar algumas informações humanas e algumas informações espirituais. Ou você aplica aquilo que você acredita a tudo, ou não aplica nada. Porque senão você fica perdida entre dois caminhos. Se você acabou de ouvir de eu, e vamos dizer assim, acreditou, se não acreditou, não tem nada, de que a vida é totalmente pré-programada e que o ser humano é apenas instrumento, você não pode acreditar que existe um psicólogo que seja capaz de melhorar a vida. Veja, eu não estou brigando. Eu só estou mostrando como a mente humana trabalha. Porque tem um detalhe, a mente humana é hipócrita. Ela faz jogo de ideia. Então ela diz para você: veja, olha, ele salvou essa vida, ele ajudou essa pessoa. Só que ela não mostra o quanto ele não ajudou. E se ele só pôde ajudar essa pessoa, por que que não pode ajudar a Deus? Quer ver um detalhe? No livro do Espírito é dito que as propriedades íntimas da matéria são veladas pela causa primária. Então Deus é que faz uma matéria funcionar de um determinado jeito. Concorda? Viu? Quando você tem dor de cabeça, você toma o quê? O remédio funciona? Sempre? Por que? E nem sempre. Então, por que que às vezes ele funciona e por que que às vezes ele não funciona? Se todo o seu remédio é o mesmo, se ele contém as mesmas propriedades químicas, por que que ele funciona uma vez ou não funciona outra? Ou maior, por que que ele funciona para você e não funcionaria para ela? Porque Deus não zelou aquela propriedade. Se então o que depende é de Deus e não do remédio, quem é que me curou? Mas você humano, mente, ainda há o remédio que me curou. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Mesmo você acreditando em Deus, mesmo você sabendo de curas, mesmo você sabendo de tudo, acha sua mente não vai dizer para você que foi Deus que curou sua dor de cabeça. Porque a vestígia lhe manter presa ao sistema tem que tomar o remédio para ser sem dor de cabeça. E ela faz, lhe prende esse sistema porque ela sabe que depende de Deus a cura, e aí quando não cura, você só acusa o dono, ou acusa o outro que fez o remédio, acusa o remédio, acusa o farmacêutico, a tudo. Quebrou todos os ensinamentos do Cristo. Perdeu agora o sistema, que o que eu quero que vocês compreendam hoje é o sistema. Entenda o funcionamento da vida. Porque vocês aqui não tem nenhuma criança, é tudo velho. Vocês estão cansados de viver. Mas nunca viveram. Simplesmente foram arrastado pelo sistema de vida. Foram jogados igual bolinha de pingue-pongue, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E não viveram nunca, nem um segundo. Porque vocês ainda estão presos ao sistema. O que ele diz que você tem que fazer é o que você acha certo ser feito. O moço acabou de me dizer ali agora há pouco, eu não respondi naquela hora, que há a salvação. Ele quer dizer que recuperou alguém drogado, recuperou alguém que bebia, recuperou alguém que praticava o mal. Que a vida é totalmente pré-programada, é errado roubar, é errado beber, é errado de usar drogas. Não, é a prova de cada um. E se é a prova de cada um, bexiga, ser salvo de alguma coisa? Eu já vou lhes dar a pergunta. Só um detalhe. Não dá para se olhar a vida a partir do mundo humano. É preciso olhar de cima para baixo. E quando você chega ao ponto de que ser drogado, de que ser bêbado é real, é porque você está preso ao sistema humano. E diz que você tem que ser não alcoólatra, para ter que ser não beber, para poder ser uma pessoa considerada boa. É o sistema que julga assim.
Mas sobre o critério do espírito, não existe uma evolução, um adiantamento.
Sobre o critério do espírito, não existe um andamento, um adiantamento ao não beber. O problema não é beber, o problema é vício. Que é o que nós vamos falar agora, depois que falar. É dependência. Quando você é dependente de alguma coisa, você tem um problema espiritual muito sério. Porque você depende de que Deus faça o que você acha certo. Cuidado, beber é um bicho. Mas querer que não beba, achar o bebê errado, também é um bicho.
Eu queria fazer a seguinte visão. Jesus falou lá atrás assim, orar e vigiar. Dá a impressão que...
Hoje você está fazendo a pergunta.
Dá a impressão que ele falava orar, quer dizer, pedir ao Pai fazer uma coisa, vigiar para que as coisas que aconteçam. Mas dentro dessa visão, a gente orar para pedir alguma coisa não tem um certo sentido.
O moço está me dizendo que dentro dessa visão que eu estou falando, a questão do olhar e vigiar, ela te perde sentido, né? Porque nós sempre entendemos que olhar e pedir a Deus alguma coisa. Você já leu a Bíblia? Alguém aqui já leu a Bíblia? Tá? E o que Cristo fala sobre olhar?
Ligar é ser aqui.
Não, o que ele ensina quando ele fala da oração do Pai Nosso?
seja feita da sua
vontade. Não! Quando vou te orar, não seja como os fariseus e hipócritas que ficam pedindo as coisas para Deus. Faz que do lixo! Como é que eu achei agora? Desculpa, eu não estou. Você já me conhece e sabe que eu não estou atacando. Mas mesmo a mente humana, o sistema humano funcionando, fecha para ganhar. Ficando de que piscina. Orar não é pedir nada. Então nunca foi orar e vigiar pedir. Orar, segundo o livro dos Espíritos, é sentimento, é você estar em comunhão sentimental com Deus. O que é uma comunhão sentimental com Deus? Não é aceitar nada. Sentimento. Qual é a comunhão sentimental com Deus?
Amor.
A comunhão amorosa com Deus, ou seja, a oração, é amar a Deus e sentir-se amado por Ele. Isso é orar. Isso é orar. É você amar a Deus acima de todas as coisas e sentir-se amado por Ele acima de qualquer coisa. A mulher que precisa daquela roupa para ir na festa, sente-se amada por Deus? Aquele que, desculpa, eu estou usando como exemplo, mas porque nós precisamos tocar na ferida e encostar o canegão. Aquele que é aterrado o bebê, sente chamado por Deus? Vocês não colaram. Você só sabe sentir chamado por Deus quando ganha. Quando as coisas, quando o tem que ser, é. Quando tem que ter, tem. Aí você tem que ser amado por Deus. Mas aí você não foi amado por Deus, você foi testado. Que Deus dá e diz assim, agora eu quero ver na hora que eu tirar, como é que você vai pedir? Eu já disse uma vez, sabe quem é o ladrão que entra na sua casa? É aquele que faz o que você não tem coragem de fazer. Porque o que te ensinou de ter tudo que é seu aos pobres. Porque o Espírito da Verdade ensinou, você tem o direito da propriedade privada, mas como abelha, deve franquear tudo que você tem a todos. Aí você tranca sua porta para ninguém entrar. Aí Deus vai lá e abre sua porta, põe um bandido lá dentro e faz. Ele tem acesso ao que é seu. E vocês acusam o bandido. Por quê? Porque não se sentiu amado por Deus. E foram amados. Ele fez na marra vocês fazerem o que vocês não têm coragem de fazer.
Ajudar uma drogada.
A moça está dizendo, se a pessoa escolheu que vem passar, e por exemplo escolheu ser drogada, não se pode ajudar ninguém que é drogado. Pode, se estiver programado para ele ser drogado até certo tempo, e a partir de certo tempo não tinha mais. Pode, pode. Se aquilo estiver na vida dele, vai acontecer. Se não estiver, não vai acontecer. Se você conseguiu fazer, o que tinha que acontecer? O que você não pode é não amá-lo. É não amá-lo. Sendo drogado ou não, é achar que ele precisa livrar-se da droga para que você possa amá-lo.
Não.
Esse é o problema. É você destacar é você desrespeitar o logado, só por dizendo que ele não presta, que ele está errado, que ele é um chapado. Isso não pode.
Ele é um exemplo também.
Não, ele é pobre, ele não é exemplo, ele é pobre.
A gente só fala nos
velhos. Ele é pobre, papai. Isso, ele é uma grande pobre. Muitas vezes são espíritos missionários e não espíritos de pobres que estão ali.
Estão ensinando o que não se deve fazer,
sim,
né?
Eu já achei que dizer aquela mochinha que estava o namorado para matar os pais, ela era missionária. Ela não matou pai nenhum, aquilo ali foi uma missão, para ver se vocês julgavam. E até hoje vocês julgam ela, que tipo crucifica. E Cristo não podia crucificar, ela pode, né?
A gente ajuda até quando acha que pode.
Por que vocês crucificam ela? Porque ela tem que ser uma boa filha para poder ter o seu respeito.
É que acho que o problema aí é a questão da convivência, do coletivo, né?
O problema que fica é a vivência do coletivo.
Hoje, de repente, ela começa com o outro.
Como é que você falou?
O direito que cada um vai, até onde começa
com o outro. Não, aí o outro falou uma coisa interessante. O direito do outro vai até onde começa o do outro. Não. O direito do outro não vai até onde começa o seu. O seu só começa quando acabar o dele. Esse é que é o problema. Vocês metem o seu direito, o direito do outro pelo seu. Eu não abro mão de um centímetro do meu direito. O dele tem que acabar aqui. É o contrário, irmão. O dele vai até onde for. E o meu só vai começar quando o dele acabar.
Então ela teria o direito de matar os pais?
Ela teria o direito de matar os pais? Não. Ela recebeu de Deus a missão para fazer isso.
Mas sobre os olhos mudanos?
Sobre os olhos mudanos teria. Por quê?
Aí ela não precisa ser presa.
Então. Não. Aí ela não precisa ser presa. Era certeza ou não certeza, não depende de você nem do mundo humano. Porque o mundo humano acontece de acordo com a pré-programação da vida. Então, se na pré-programação da vida dela tiver certeza, ela vai ser presa. Assim como na pré-programação da vida de outro que estava programado matar, não tinha o certeza, eles não foram. Veja, não é todo mundo que mata que vai para a cadeia. Depende da fé programação da vida. Agora, independente do que ela fez, você como espírito tem que amar o próximo como a si mesmo. Então o problema não está no matar, o problema não está na cadeia, o problema está na sua falta de amor a ela. E o amor não é aquele amor besta, lindinha, bonitinha, não. Respeito. Eu respeito o seu, a sua forma de viver, e a sua forma de viver foi matar, eu respeito. Você matou, agora tem uma pena que você vai cumprir. Ponto final. Sem nenhuma emoção a mais, sem nenhum ardor emocional. Compreende agora o que eu quero dizer? Não é o matar, não é o ir para a cadeia, não é o ela ser inocentada. É o que você sente. É aqui que está. Ficou claro? Por isso é missão, porque está afetando o seu interior. A última depois não vai falar. Hein?
É se uma pessoa, como esse exemplo que o senhor deu, recebe uma missão de Deus de matar. Pode, de acordo com a literatura que a gente vê, ir para um umbral, por exemplo, por ter matado, se foi uma missão.
O Rocha está falando que ela, por exemplo, recebe a missão de matar, como pode, então, de acordo com a literatura, ir para um umbral? A resposta é longa, mas vamos lá. Primeiro, onde é o umbral? Onde é a cidade espiritual?
É a gente mesmo.
Moço, no mundo, no livro dos Espíritos, é dito que o universo não se subdivide em espaços circunspectos. Então não há umbral, nem há cidade espiritual. Não tem espaço. não tem uma cidade, não tem um umbral. Lá é dito o seguinte: os espíritos se reúnem por afinidade. Quem vai para o umbral? Quem se sente culpado de fazer alguma coisa. Não é quem faz. Esse é o primeiro detalhe. Então, se ela veio como lixão, você acha que Deus vai dar a culpa a ela?
Não.
E vai. Na China que você vê ela brincando, sorrindo, conversando, mesmo na pijão, ela tem alguma culpa? Ela não vai culpar. Agora, tem muita gente que se acha culpado de não ter salvo um passarinho que caiu da árvore que vai para o balde. Porque é afinidado. Não lugar. Não cativo. Não pena. Deus é justiça, não justiceiro. É afinidade aqui. Da forma que você diz. Quem gosta de fazer fofoca vai se reúne depois de desencarna com fofoqueira. Quem gosta de tomar cerveja se reúne depois de desencarna com quem gosta de tomar cerveja.
Tem cerveja lá?
O Chico Xavier tem uma história de um monstro que queria te matar. E aí ele se jogou na frente do templo. Ficou 50 anos, é claro que lá não tem tempo, caindo, o tempo passando por cima, ele levantando, caindo, o tempo passando por cima. Ele gostou daquilo. Ele queria fazer aquilo. É castigo porque te suicidou? Não! Se cada um corre na hora que tem que correr, Deus sabe a hora que tem que morrer e a forma como vai morrer, não tem menor problema no sentido. E o Espírito da Verdade fala isso. E aí o Cadeco, como era humano, diz, mas peraí, o suicida não é culpado? Aí o Espírito da Verdade diz, só o suicida consciente. Suicida consciente. Esse é responsável. Qual é o suicida consciente? É aquele que quer acabar com a vida. Porque a maioria não se suicida para acabar com a vida. Se suicida para resolver o problema. Para fugir do problema.
Então, o vale do suicida lá.
Então, o tal vale do suicida lá é apenas um grupo de espíritos que estão carregando a culpa de ter se suicidado. E que faz mal todo aquele degente. Se você carregar sua culpa, você vai pular para um lugar onde todos se sentem culpados. E se você tiver peso a obrigações, certamente, fatalmente, pela culpa. A cidade espiritual também não existe. Hã? Nem o lar de ninguém, nem o nosso lar, nem o de ninguém. E como a filha que via, não tem nem nuvenzinha para tocar falta. Faltinha não. Está certo? Vamos dar uma parada aí nós voltamos só para fechar a porta.